Eu que agradeço a Vossa Excelência e quero dizer que foi uma honra para mim substituí-lo num pequeno e breve período aí na presidência do Senado Federal. Eu quero fazer alguns registros, senhor presidente, e ao final fazer uma reflexão sobre o momento político que nós estamos vivendo no momento. E a primeira reflexão é me associar ao pronunciamento do senador Regufe, que sempre, com muita serenidade e equilíbrio, me parece que ele faz uns pronunciamentos brilhantes, sobretudo no momento atual que nós estamos vivendo. Quando o senador Regufe aborda temas de eficiência na administração, aborda temas que precisam ser reformados, eu me associo a isso e, sobretudo, na defesa daquilo que deve ser a prioridade das prioridades da vida de todo brasileiro. Quando Vossa Excelência toca na questão saúde, eu acho que Vossa Excelência toca no item principal que nós precisamos abordar sistematicamente nesse parlamento. Porque as pessoas desejam viver mais e viver melhor. E nós não podemos negligenciar com relação à saúde. Não podemos poupar recursos, muito menos investimentos, para oferecer ao cidadão brasileiro um tratamento em tempo real, porque a saúde ela não pode esperar. Ela precisa ser diagnosticada a tempo e ser tratada no tempo real. Portanto, quero me associar a mais esse pronunciamento que Vossa Excelência faz, quero me associar aos temas das quais eu tenho uma PEC que está relacionado aos grandes e elevados salários das estatais. É bom nós nos aprofundarmos nisso, senador Regufe, para saber quanto é que ganha um diretor da Caixa Econômica Federal, quanto é que ganha um vice-presidente da Caixa Econômica Federal, quanto é que ganha um presidente da Caixa Econômica Federal, quanto é que ganha um diretor do Banco do Brasil, quanto é que ganha um diretor do sistema Eletrobras, seja da Eletrosul, de Furnas, da Itaipu Binacional, porque não é possível que essas pessoas possam continuar sendo privilegiadas como são privilegiadas, e as nossas estatais brasileiras dando prejuízo, ao ponto de se criar um arcabouço de ineficiência da máquina administrativa pública, que é preferível entregar de graça para a iniciativa privada do que fazer com que ela possa efetivamente dar resultados, como é o nosso objetivo. Bem, então, parabenizo mais uma vez Vossa Excelência, tenho por Vossa Excelência profunda admiração, eventualmente sentamos juntos, trocamos algumas ideias, temos praticamente os mesmos ideais e os mesmos sonhos de ver um Brasil diferente, um Brasil eficiente, que possa reduzir as desigualdades, as diferenças sociais, que são imensas nesse Brasil e que não tem nenhuma justificativa, no meu modo de entender. Porque não é possível que um Brasil continental, um país continental como o Brasil, que não tem graves problemas climáticos, que tem uma inteligência reconhecida no mundo inteiro e que ainda apresenta, em pleno século XXI, essas diferenças de que são praticamente insuperáveis. Eu me atrevo a dizer que o Brasil é um Brasil das diferenças, dos contrastes. Lamentavelmente, para cada déficit habitacional que nós temos no Brasil hoje, nós temos uma casa ou um apartamento vazio. Olha só. E por aí nós poderíamos ir discutindo amplamente as questões das diferenças sociais. Hoje nós temos 13 milhões de desempregados, mais 10 milhões de subempregados e mais 50 milhões de brasileiros, aproximadamente, não sei exatamente o número, é um número que eu estou dando um chute aqui, mas 50% da população brasileira hoje ou está desempregada ou subempregada ou ganhando apenas um salário mínimo. Significa dizer que nós temos 100 milhões de brasileiros nessa situação, o que é inadmissível, o que é inaceitável, o que é imperdoável se nós levarmos em consideração o Brasil com as potencialidades que efetivamente ele tem. Portanto, parabenizo mais uma vez Vossa Excelência pelo seu pronunciamento, como parabenizo também o senador Álvaro Dias, que, na verdade, nós estamos abordando questões conjunturais que há muitos e há muitos anos vem sendo abordado e, por incrível que pareça, ao invés de nós resolvermos essas questões conjunturais, elas vêm se agravando sistematicamente ao longo da história do Brasil. Fruto da nossa incapacidade, da nossa incompetência e da nossa falta de responsabilidade de diminuir essas diferenças que, na minha opinião, é a maior responsabilidade de um administrador público é lutar diariamente para reduzir as desigualdades e as diferenças sociais, sem as quais nós não vamos viver em paz. Nós vamos viver com as nossas residências cercadas por segurança privada, ou então por grandes grades, ou por cercas elétricas, que sistematicamente nós estamos observando hoje, não só nas grandes cidades e nos grandes centros urbanos, mas também hoje nas médias e pequenas cidades, onde a violência tem avançado sistematicamente e que, lamentavelmente, é resultado de um Brasil que não anda, Brasil que não avança e que não reduz essas diferenças sociais, aumentando sobremaneira a violência em nosso país. Pois bem, feito esse preâmbulo, eu, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero afirmar aqui com convicção, acho que posso fazer isso, que estamos vivendo um dos momentos ou um dos períodos mais críticos e mais dramáticos da vida nacional. Há 30 anos atrás, aproximadamente, vivenciávamos um dos momentos mais marcantes da história política nacional, que foi a Assembleia Nacional Constituinte, que resultou na Constituição Cidadã, na Constituição de 1988. Entre os temas tratados, senador Regufe, os mais polêmicos e discutidos pelos constituintes, podemos destacar o término do mandato do ex-presidente da República, do então presidente da República, José Sarney, e também de um sistema de governo. Pela leitura dos documentos que nós possamos fazer atualmente, registram as atividades legislativas dos constituintes que nota-se nítida e perfeitamente a essência à época de forte tendência à implantação de uma república parlamentarista no Brasil. A constituinte, na minha opinião, foi uma constituinte concebida com forte espírito parlamentarista. Essa experiência não se confirmou ao final do processo constituinte, optando-se naquela ocasião pela tradição presidencialista, confirmada pela população brasileira no plebiscito realizado em 1993. Essa consulta não foi inédita na história constitucional do Brasil. Em 1963, a população brasileira foi às urnas também para manifestar-se favoravelmente, novamente naquela época, ao sistema presidencialismo. Contudo, embora idealizado com um sistema mais adequado à tradição constitucional brasileira, entendo que o presidencialismo se esgotou. E o meu propósito em subir a tribuna democrática, como é aqui do Congresso no Senado Federal, é tão somente de estimular o diálogo a respeito do tema e promover uma reflexão com o propósito de apresentar alguma contribuição ao debate de como devemos agir e como devemos fazer. Ora, o que deveríamos ter feito, senador Regufe, acabamos não o fazendo, que era uma reforma política estrutural que pudesse reestabelecer a confiança do povo brasileiro nos seus representantes e de estabelecer uma nova ordem política, um novo momento dessas relações dos parlamentares, dos seus representantes com os seus representados. Perdemos, na minha opinião, uma grande oportunidade. Fizemos novamente mais uns retalhos. Dentre esses retalhos, aprovamos aqui um fundo de financiamento de campanha. E que eu também votei contra, porque achei, acho e continuo achando, e vou continuar achando, que essa não foi a melhor atitude, essa não era a reforma que efetivamente estava ansiosa, que a sociedade brasileira estava ansiosa por receber. Mas foi uma reforma que foi feita e que foi feita ainda a médio e a longo prazo. Que lá para 2020 é que nós vamos implantar as reformas. Olha, o Brasil tem pressa. Nós, como eu falei, o sistema presidencialista, ele se esgotou, ele faliu, na minha opinião, ele mofou. Mofou porque nós não tivemos a competência e a coragem de estabelecer uma nova era, de estabelecer novas regras que efetivamente pudesse provocar e promover uma gestão eficiente dos parlamentares com a sociedade brasileira. Ora, o presidencialismo é um sistema em que as funções de chefe de governo e chefe de Estado são exercidas pelo presidente da República. O presidente da República exerce suas atribuições em harmonia com o poder legislativo, em um verdadeiro diálogo constitucional. Esse diálogo acontece mediante a forma de composição ministerial, da atuação conjunta dos processos de indicação e nomeação de suas autoridades, que exercerão suas funções mais relevantes da República no processo legislativo. Porém, essa convivência harmônica pode sofrer solução de continuidade, como nós estamos percebendo no atual momento que nós estamos vivendo. Esses sistemas pluripartidaristas, a exemplo do Brasil, dificilmente o partido do chefe do Poder Executivo possuirá maioria no Congresso Nacional para dar suporte político a todos os processos de formulação de políticas públicas, sejam elas econômicas, sociais, fiscais, etc., etc., etc. Desse impasse, forjou-se um curioso sistema de governo de presidencialismo de coalizão. O que significa dizer que, para cada ministério, um partido político. Temos, então, 35 partidos políticos, temos que ter 35 ministérios, sem os quais o governo não consegue avançar. E esse é um modelo nefasto, é uma coisa impressionante de convivência retrógrada, ultrapassado, da época do império, da época da ditadura, e que efetivamente não se percebe que esse momento e que esse modelo não atende mais às necessidades do povo brasileiro. Esse modelo é marcado substancialmente por um consórcio de apoio ao chefe do Poder Executivo, que em contrapartida participará da formação ministerial, ainda assim como poderá indicar quadro para quadros estratégicos na administração direta e indireta. Em uma realidade em que nós convivemos com 35 partidos reconhecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e mais 68 em processo de formalização e de construção. Um suporte político no Congresso Nacional que se dará a partir de um delicado arranjo institucional. Eu até me atrevo a dizer aqui, presidente Cássio Cunha Lima, Vossa Excelência, que é um dos mais brilhantes e destacados senador dessa República, que efetivamente eu aprendi nos bancos escolares que você, eu digo eu, para ser líder, eu tenho que ser líder de alguém. Não é o que acontece no sistema político brasileiro. Nós temos aqui no Senado Federal 4 ou 5 líderes deles mesmo, que têm prerrogativa especial, e que aí o meu partido, que tem 25, 23, acho que é 23 senadores, nós não temos o mesmo direito de um líder de si mesmo que não representa a sociedade brasileira. O que denigre, de certa forma, desvaloriza a democracia, sobretudo, o que é inadmissível. Aí nós vamos para uma sessão do Congresso Nacional, senador Cássio Cunha Lima, e me parece que os senhores vão concordar comigo que nós chegamos às raias de participar de uma sessão tortura, porque são sessões intermináveis, cujos discursos são repetitivos, com os mesmos protagonistas, com os mesmos encaminhamentos, com aquelas lideranças que são lideranças de si mesmo e que isso precisa ser corrigido e que, de certa forma, no retalho da reforma política que foi construído, ela tenta eliminar as coligações proporcionais e estabelecer as cláusulas de barreira, mas ainda para 2020. E o que, francamente, é extremamente lamentável. Bem, correndo aqui com o meu tempo e fazendo esse adendo, isso tudo que nós estamos vivendo decorre do fato de que, inexistindo coalizão entre o partido chefe do Poder Executivo e outras legendas, o presidente poderá até atuar, mas não poderá governar, como nós estamos percebendo hoje aí. E a situação que acarretará estagnação política e econômica no país, certamente em razão dessa impossibilidade da aprovação de uma agenda mínima de governo. Em resposta a esse quadro, perfilaram no Congresso Nacional inúmeras propostas, como a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte Exclusiva e, mais recentemente, um impactante projeto de reforma política, o que efetivamente não aconteceu. Entendo que esse momento, sobretudo, é de reflexão, senhor presidente, a respeito do destino do nosso país. Proponho a retomada dos debates sobre um novo sistema de governo que possa absorver e superar adequadamente as crises políticas e que confira maior performance institucional ao nosso Brasil. Foi recebida, de minha parte, com entusiasmo, e infelizmente ainda não conseguimos fazer avançar a tramitação da PEC número 102 de 2015, que propõe a alteração do sistema de governo. Se eu não estou enganado, de autoria do senador Antônio Carlos Valadares e de outros senhores senadores. O senador Aloysio Nunes, no início do meu governo, fiz um pronunciamento aqui sobre esse tema e ele me apartou, senador Cássio Cunha Lima, e disse que o meu pronunciamento trazia um brilho especial aos olhos do senador Aloysio Nunes, que hoje é ministro de Relações Exteriores, e que, como parlamentarista convicto, achava também, naquela oportunidade, que esse tema deveria avançar aqui no Senado Federal. Acabou não avançando no tempo que deveria avançar, sobre o qual eu quero transmitir aqui um grande abraço ao ministro Aloysio Nunes Ferreira, que está fazendo um grande trabalho na pasta de Relações Internacionais do governo federal. Muito bem, embora sob o título do parlamentarismo, o desenho do sistema de governo apresentado nessa proposta de emenda constitucional aproxima-se mais do modelo semipresidencialismo, pois, nele reunir-se regras típicas dos sistemas presidencialista e parlamentarista. Nesse sistema, o executivo seria dualista, sendo exercido pelo presidente da República e pelo primeiro-ministro, e tem como principais características a independência entre o presidente da República e o Poder Legislativo, e a interdependência também entre o primeiro-ministro e o poder legislativo. E também, por fim, aqui, a eleição direta do presidente da República, ao qual a Constituição reserva atribuições só menos importantes do que aqueles reservados aos presidentes de regimes eminentemente presidencialistas, mas muito maiores do que as dos presidentes nos regimes parlamentaristas. No sistema semipresidencialista, o primeiro-ministro exerce a direção superior da administração federal, cabendo-lhe, entre outras atribuições, indicar os ministros de Estado e elaborar um programa de governo. O presidente, por sua vez, nomeia e exonera o primeiro-ministro, exerce o comando das Forças Armadas e dissolve a Câmara dos Deputados e do Senado em situações de grave crise política e de incontornável instabilidade institucional. Este, aliás, é o sistema adotado na França. Naquele país, o presidente passou a personificar a unidade da nação. Na prática, os poderes presidencialistas variam de acordo com o desenho da maioria do parlamento. Se a maioria do parlamento apoia o presidente como chefe de Estado, o presidente é livre para escolher o primeiro-ministro que a ele é subordinado. Neste caso, o presidente dá as orientações gerais para o governo. Já no caso de o presidente conviver com uma maioria no parlamento hostil, a sua agenda política mantém apenas poder de veto nas questões soberana, mas que é com pouca influência na política interna do país. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, uma flexibilidade a esta possibilidade de se adaptar às circunstâncias é que constitui uma forma inequívoca de evitar a ruptura institucional e as paralisias decisórias. O semipresidencialismo confere protagonismo ao Congresso Nacional, submetendo-se, por outro lado, há um controle maior pelos cidadãos e pela sociedade civil organizada. No meu modo de entender, senhor presidente, no tocante ao sistema de governo, essa é uma mudança que precisamos mudar, que precisamos fazer para fortalecer os poderes e as instituições. Mudar para readquirir a confiança e a plena participação da sociedade. Portanto, senhor presidente, reafirmo: o tempo é de mudança. Precisamos mudar. Nada muda se nós não mudamos. E, assim, consoante com a poesia do saudoso escritor Fernando Pessoa, e aí termino, senhor presidente, tempo de travessia. Abre aspas. Há um tempo que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Fernando Pessoa, tempo de travessia. Acho que muito peculiar para o momento que nós estamos vivendo no momento. Agradeço a Vossa Excelência e, para concluir derradeira e definitivamente, não posso deixar de prestar homenagem ao querido, distinto amigo, deputado federal Edinho Beis de Oliveira, deputado federal de sétimo mandato consecutivo e que engrandece muito o parlamento brasileiro e, sobretudo, a sociedade catarinense. De relevantes serviços prestados, grande amigo, influente político catarinense, amigo, amicíssimo do nosso grande líder e saudoso Luiz Henrique da Silveira, discípulo dele, a quem, para concluir, queria prestar essa justa e legítima homenagem e agradecer a Vossa Excelência pela benevolência e pelo tempo que me concedeu. Muito obrigado.